Graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor, ao teu coração, à tua vida, e que o Senhor nesta noite possa encher nossas almas com a sua glória. Pegue a sua Bíblia e repita comigo o que está lá em 2 Timóteo 3,16. É isto que nós vamos fazer agora. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, o que está errado em nossas vidas. Oh, vamos começar de novo. Sou eu. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Amém. Vamos sentar e agora nós vamos meditar. Você alguma vez parou para pensar por que o mundo odeia tanto o Evangelho? Você já questionou a razão do porquê ele odeia tanto o Evangelho? Por que o homem natural odeia tanto o Evangelho? Eu quero mostrar isso a você hoje. E eu quero orar antes. Senhor Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos reunidos aqui em teu nome. Pai, aqueles que estão aqui é que o Senhor trouxe. E nós nos reunimos na tua graça e debaixo do teu poder, e pedimos que o Senhor possa nos orientar, nos dirigir, que sejamos humildes para receber aquilo que tu tens para nos mostrar. Que esta parte do teu corpo nunca despreze a pregação, o louvor, a celebração, que entenda que tudo isto faz parte da adoração. Senhor, em nome de Jesus Cristo, guarda o nosso coração de todo erro e que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Por que o mundo odeia tanto o Evangelho? Por que as pessoas, quando começam a esfriar na fé, odeia tanto o Evangelho? Por que o crente carnal odeia o Evangelho? Veremos que é impossível, repare bem, é impossível tentar o quê? Harmonizar o cristianismo com todas as ciências humanas. E quando isto é feito, o resultado é o insucesso e vidas enfraquecidas no plano de Deus. Nós não conseguimos explicar o Evangelho usando a razão. O Evangelho, na sua maior parte, é irracional. Vocês estão comigo? O Evangelho é irracional. Eu sei que nós devemos explicar às pessoas como elas podem ser, como elas podem alcançar. Mas você nunca vai alcançar alguma coisa em Deus a não ser pela fé. Um grande professor pode explicar para você, filosoficamente, psicologicamente, mas se você não andar pela fé, você não chegará a parte alguma. Tanto você que está aqui, como aquele que me ouve pela internet. Então alguém diz assim, mas Walter, você é contra a filosofia? De forma alguma. Você é contra psicólogos? Também não. Até nós fazemos uso aqui. Algumas pessoas se dispõem a ajudar outras, porque estudaram e podem ajudar. Mas, volto a dizer, o Evangelho não é psicologia. Ele não é uma filosofia humana. Ele não é uma psicologia humana. Eu diria que ele é uma psicologia divina, uma filosofia divina, e que atua e traz vida quando nós o recebemos e andamos nele pela fé. Então, é impossível tentar harmonizar o cristianismo com todas as ciências humanas, porque isto enfraquece, e enfraquece também as vidas que Deus chamou. Por isso que eu quero falar nesta noite sobre este tema. O poder do Evangelho está em suas contradições. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 31 ao 38. Acharam? Está no caminho da salvação. Alguém mais também? A Marlene também. Já está aí, já chegou no caminho. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta esta vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Nós temos aqui algumas coisas pesadas. Primeiro, Jesus está explicando e dizendo que ele é o Filho do Homem, isto é, ele é Deus. Ele é o Salvador, Ele é o Messias. Ele é a razão da existência do povo de Israel, assim como Ele é a razão da nossa existência em Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Mas de repente ele começa a falar de sofrer, de morrer, de ser rejeitado, de ser desprezado e... O que é isso? Que discrepância, que contradição. A mente de Pedro não conseguiu suportar isso. Ele está andando ao lado do Senhor, ele está vendo milagres, ele está vendo pessoas ressuscitarem. Ele toca no filho de uma viúva que está em pleno funeral e ele levanta e começa a falar. Ele entra dentro de uma casa e diz, menina, levante, e a menina tem fome. Estava morta. Ele olha para um cego e diz, o que você quer que eu faça? E o cego diz, eu quero enxergar. Ele diz, enxergue. E o homem passou a enxergar. Ele entra numa cidadela e os demônios vêm em direção a ele. Quando estes possuíram um rapaz, e eles disseram, se afaste de nós, o que temos contigo não é a tua hora ainda. E ele expulsa aquela legião de lá, e nós conhecemos a história que eles entraram numa manada de porcos e eles se atiraram no mar. Ele curou 10 leprosos. Aquela mulher que 12 anos sofria de fluxo hemorrágico, vem e o toca por trás, dizendo, se eu apenas tocar a orla de suas vestes, eu serei curada. E ele estranhamente para na frente de todos e diz, alguém me tocou. E todos dizem, mas mestre, todos estão tocando no Senhor. Não. Alguém me tocou porque de mim saiu poder. Incrível. Este homem vem andando por sobre as águas, dizendo, não se assustem, não é um fantasma, sou eu. Ele mesmo, dormindo num barco, certa vez, se levanta e diz para o vento, fique quieto, cala-te. Don't touch me. Então, como pode um homem com tanto poder dizer que vai sofrer? Dizer que será desprezado? O povo todo está com ele. Ele não precisa ir lá. Ele não precisa ir para Jerusalém para morrer, para ser desprezado, para sofrer. Basta ele ficar onde está. Se ele ficasse ali, milhares e milhares o seguiriam e eles construiriam um templo na Galileia. E uma nova religião surgiria e sufocaria tudo aquilo, todo aquele império religioso. Mas esse não era o plano de Deus. O plano de Deus estava cravado nesta contradição. A mente de Pedro não suportou e ele trouxe de lado Jesus. E disse, isso não pode acontecer. Para com esse tipo de conversa. Não é assim que nós cremos. Isso é uma contradição. Olha o mundo. tentando tirar Jesus da cruz, tentando tirar Jesus desta contradição. Se Jesus cedesse às palavras de Pedro, ele não iria para a cruz, ele ficaria lá. E nós nunca experimentaríamos o poder de Deus e nunca seríamos salvos. Nunca receberíamos o Espírito Santo, porque ele não iria ressuscitar e não iria para o Pai. O poder do Evangelho não estava nas palavras de Pedro, mas estava na atitude de Jesus Cristo. Você pode entender? Ele olhou firme para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Ele viu o Satanás ali. Usando a vida de Pedro. Ele viu o Satanás usando a vida de Pedro. E disse para ele: você, Satanás, você não pensa como Deus pensa. Você está pensando como o homem pensa. Você percebe? Satanás adquiriu força com o pensamento de Pedro. Não foi Satanás que levou Pedro a pensar. Foi o pensamento de Pedro que trouxe Satanás, que abriu a porta para o inferno naquele momento. Espero que eu esteja me expressando bem. Satanás não pode conduzir você a nada. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Mas a nossa forma de pensar pode fazer com que ele apareça e tenha força. Quando você diz: ah, estão fazendo um trabalho contra mim, com certeza ele aparece e então ele começa a cochichar. Realmente, não é uma pessoa não, são 10. Quer que eu diga os nomes? E aí então você começa a ter as sugestões de nomes e você começa a olhar para aquelas pessoas e odiar. Somos nós que alimentamos o poder do inferno. Então ele diz: para trás de mim. Por que para trás? Porque ele é o Senhor. Até Satanás tem que seguir Jesus Cristo. Porque o que se cumpre nesta terra não é o plano de Satanás, mas é o plano de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deu para entender isto? Você vai receber a revelação de Deus. O Espírito de Deus está aqui para falar e ele vai usar minha vida. E eu sinto que Deus está aqui. E então Jesus começa a ensinar seus discípulos sobre seus interesses e os interesses de Deus. Sobre querer viver sua própria vida ou morrer e ganhar a vida de Deus. Ele fala da ganância. Que adianta você ter tudo aqui nesta terra, viver só para construir coisas aqui e perder a vida verdadeira. Não há dinheiro que pague. E então ele culmina o seu ensino dizendo: não se envergonhe de mim. Não se envergonhe dos meus ensinamentos. Não se envergonhe das coisas que vocês humanamente não entendem. Porque se vocês tiverem vergonha de mim, quando eu vier com os meus santos anjos buscar a minha igreja, eu vou ter vergonha daqueles que se envergonham de mim. Expliquei o texto mais ou menos. Agora vamos meditar. Qual é o âmago? Qual é o seio? Qual é o cerne dos ensinamentos de Cristo? É a fé para negar a si mesmo. É cada um tomar a sua cruz. Esse é o âmago do Evangelho. O Evangelho não surtirá efeito enquanto nós não aprendermos a negar a nós mesmos, enquanto não aprendermos a carregar a nossa cruz. E cruz não é problema, cruz é decisão, onde você morre para os seus interesses e confia nos interesses e na vontade de Deus. O inferno odeia isso. A nossa mente odeia isso. Isto é antipático ao homem afastado de Deus e ao espírito do mundo. Diga lá. Isto é antipático ao homem afastado de Deus e ao espírito do mundo. Toda vez que um irmão chega para você e diz, não, não é bem assim. Para trás de Jesus, Satanás. É assim sim. Você cogita das coisas do homem e não de Deus. O Evangelho não é dirigido à razão, e sim à fé. Pois o que se pode provar, não exige fé. Não é? Quando ele diz aqui, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses e esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Isso é loucura! Isso foge à razão. É necessário fé. É necessário a ação do poder de Deus na minha vida para que isto aconteça. A fé se baseia no caráter de Deus e não nos laboratórios da nossa lógica humana. A fé não se baseia no que você quer. A fé não se baseia nos meus e nos teus desejos. A fé se baseia no que Deus é, no que Ele promete, no que Ele fala, nos seus atributos. O rapaz diz, eu tenho fé que aquela moça vai gostar de mim. Mas Deus está dizendo, aquela moça não é para você. Ou então está dizendo, você não é para aquela moça, você vai acabar com a vida dela. Mas ele diz, não, eu creio. Isso não é fé. É tolice. Uma pessoa diz, não, eu posso viver imoralmente, eu posso viver de qualquer jeito, porque Deus me ama e me aceita. Ele te ama, mas Ele não aceita. Você está dizendo, eu tenho fé, mas Deus está dizendo o que você está exercendo é razão. Você está se acomodando em uma ideia humana. Você cogita das coisas do homem e não de Deus, para trás de Cristo, Satanás. É duro isso. Vocês estão com medo? Não? O apóstolo Paulo diz em Romanos 1, versículos 16 e 17 o quê? Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Eu não me envergonho. Jesus disse, aquele que se envergonhar. E Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, das loucuras do Evangelho, das contradições do Evangelho, das coisas inexplicáveis do Evangelho, porque é aí que está o poder de Deus. É aí que Deus mostra quem mudou e quem não mudou, quem está mudando e quem não quer mudar. Porque quem quer viver no Evangelho vai demonstrar que quer mudar e está mudando porque crê naquilo pela fé. Porque a razão não suporta as contradições do Evangelho. Está confuso? Estou sendo bem claro. Fala a verdade para mim. Eu quero que vocês saiam daqui entendendo. Dificilmente vocês vão ouvir isso por aí. Já vou te avisando já. Principalmente nesses dias atuais. Muito bem. Deus diz, o justo viverá pela fé. Isto é, aquele que é aceito por Deus viverá pela fé. Do começo ao fim. Porque o Evangelho vai nos transformando de fé em fé e de glória em glória. São dimensões que você vai atingindo. Tentar, então, achar um terreno comum entre a fé e a razão é tentar o impossível. Nós já falamos sobre isso. O processo da mente não influenciada pelo Espírito de Deus é o quê? É contrário à pregação da cruz. A mente não suporta o fato de você se negar. A mente não suporta o fato de você morrer para si mesmo. A mente não suporta a ideia de você ter que sofrer em um momento, anulando determinados desejos, anulando determinados comportamentos para glorificar a Deus, o seu Pai. Paulo diz em 1 Coríntios 1,18, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Eita! Glória a Deus! Aleluia! Maravilhoso! Não é? Imagine a mensagem da cruz, o que é? É a mensagem de Jesus, é o que ele deixou, é a mensagem que ele deu aos discípulos. Mas as pessoas que estão perecendo, você conhece logo. Não é bem assim. Você é muito radical. Mas o termo radical é um termo positivo. Não é negativo. Radical significa que você tem raiz. Nós temos que ser simples, mas não simplistas. Nós temos que nos conduzir com simplicidade e com substância, com conteúdo, quando o simplismo é você tenta elaborar uma ideia simples sem conteúdo, você flutua. Nós não estamos flutuando, nós estamos enraizados, nós estamos na videira verdadeira. E o Pai é o agricultor. Paulo diz As pessoas que estão perecendo, eles odeiam a mensagem da cruz. Mas para a pessoa que está sendo, repare o termo, que está sendo salva, é o poder de Deus. Ele não disse para a pessoa que é salva. Ele diz para a pessoa que está sendo salva, sendo retirada pouco a pouco da miséria. Porque a pessoa vai se descobrindo em Cristo, é um processo de aperfeiçoamento, e Deus vai nos limpando, Deus vai nos purificando, Deus vai nos corrigindo, nós vamos acertando a vida, acertando o passo, e nós compreendemos que isso é uma ação de Deus, e declaramos, é o poder de Deus na minha vida, porque se não fosse o poder de Deus, eu não estaria me entregando a Ele. Percebe? Você percebe? Você entende isso? A verdade da cruz, ao negar-se a si mesmo, se revela em suas contradições. Eu vou mostrar para vocês pelo menos 18 delas. Mas tem muito mais. O cristão que morreu para si mesmo e que agora vive em Cristo está mais vivo que antes e alimenta a esperança de viver plenamente para sempre. Eu morri em Cristo e agora a vida que eu levo é melhor que a de antes. Alguns dizem que não. Porque eles não sabem olhar para os pensamentos de Deus. Eles olham para o sistema mundano. Antes, eu podia ir em qualquer lugar, eu podia conversar qualquer coisa em qualquer lugar, eu podia sair com qualquer um, agora é só proibição. Deus não está proibindo você de nada. Mas se você realmente tem uma vida mais viva em Cristo, com certeza você vai rejeitar certas bobagens. Apesar da sua idade, não importa. Como que alguém que antes podia ir em todo lugar, ficava a madrugada inteira na rua, andava com qualquer pessoa, ia em qualquer beco, em qualquer lugar escuro, chamava isto de prazer, enchia a lata. Agora ele se controla, ele é caseiro, ele planeja melhor sua vida e diz, isso é melhor? Sim, isto é. Isto é. Eu antes chegava na faculdade, eu me largava no braço de qualquer um, agora eu me dou ao respeito e exijo respeito. Isso é melhor? Isso é melhor. A menos que você queira ser chamada de galinha. Escolha. Entre servo de Deus ou galinha. Algumas e alguns preferem ser galinhas. É uma desonra. É a vergonha. E Deus vai se envergonhar de você. Vamos ver mais. O cristão caminha na terra, mas na verdade está sentado no céu. Ele sabe que aqui não é o seu lar definitivo, e sim a eternidade ao lado do Pai. Nunca se duvidou tanto da eternidade como nos dias atuais. As pessoas não creem no céu e não creem mais no inferno. Tem igrejas pregando que o inferno é temporário. Se o inferno é temporário, por que o céu não é? Temporário. Tem uma igreja que prega isso, na Zona Leste. Que o diabo pode se converter a qualquer hora. Inclusive, quando pessoas caem endemoniadas, eles levam essas pessoas endemoniadas numa sala e eles não expulsam os demônios. Eles pregam para os diabos que estão lá, os demônios, e dizem assim: vocês precisam voltar a ser anjos. Me dá o ticket aí, ticket. Na verdade, um espírito, quando peca, ele não pode mais se arrepender. Só o homem tem essa condição, porque o homem tem espírito, tem uma alma e tem um corpo. Os anjos têm, são seres espirituais, é de uma outra natureza. Quando eles pecam por inteiro. Nós não. Mas quando nós pecamos contra o Espírito Santo, aí não há mais volta. Porque pecamos por inteiro. O cristão sabe que para ser vitorioso na terra, terá que seguir os padrões divinos e não os daqui. Mas todo mundo segue um plano. Todo mundo segue uma tática. Você segue a direção de Deus. E aí? Não, mas eu vou ficar diferente. Mas você é diferente. Não, mas todo mundo segue um caminho. Você segue o caminho, a verdade e a vida. Não, mas eu tenho meus gurus. Você tem o Espírito Santo. Não, mas eles têm muitos livros legais. Você tem a Bíblia. O cristianismo de alguns é muita balela, mas, ou chega. O cristão desce para subir, ele diminui a si mesmo para que Cristo apareça. Quando alguém começa a dizer, não, mas eu faço, eu aconteço, eu sou, eu fui, eu fiz. Não foi você. Você foi apenas um instrumento de Deus. Qualquer outro poderia estar no seu lugar. Você deveria celebrar a Deus pelo fato de ser usado por Ele. De ter sido usado por Ele. E não dizer que você é importante. Importante é Ele. Nós queremos uma igreja forte. Mas para sermos fortes, temos que aprender a ser fracos. E vamos ver isso. O cristão é mais forte quando está fraco. E mais fraco quando está forte. Paulo disse isso. Quando estou fraco, sou forte. E quando sou forte, sou fraco. Jesus disse, a minha graça te basta. Como é que você pode saber que está forte espiritualmente? Você não tem noção. O que Deus pede é que nós estejamos produzindo. Envolvidos. Mesmo pobre, tem o poder para enriquecer a muitos. O cristão, na verdade, é uma religião que não busca espaço físico. O islamismo é louco. Está tentando invadir o mundo inteiro, se possível até mesmo pela força. E algumas pessoas deveriam pensar bem antes de se converter ao islamismo, deveriam ir lá na terra deles para ver como é. A imundícia que é. O islamismo não é uma religião de amor. Se fosse, nós poderíamos pregar lá. Na Índia, nesses dias, centenas de cristãos estão sendo mortos. Milhares estão se escondendo para escapar da fúria do Islã e do budismo. Se associaram para matar cristãos. Porque Satanás sabe. Eles pensam que o ódio irá prevalecer, mas não vai. Tudo vai passar, mas o que fica é o amor. Às vezes é necessário que cristãos morram, porque lá na frente as pessoas vão dizer: por que vocês fizeram tamanha injustiça contra pessoas, adultos e crianças, que nunca levantaram a mão contra ninguém, só os abençoaram? Não é a religião que eu quero de vocês, eu quero a deles. Aquilo é verdade. Mas o cristão possui mais quando distribui mais e possui menos quando retém mais. Que contradição. Como é que eu posso ter mais quando eu dou mais? Melhor é dar do que receber. Alguns cristãos são tão mesquinhos, são tão mãos de vaca. Eles não seguem o governo de Deus. Eles seguem seus próprios planos. Eu vou ajudar quem eu acho que eu devo ajudar. Eles já estabeleceram as ordens. O cristão é superior quando é inferior. Ele abençoa os seus inimigos. Como é que pode? Se você quer ser o primeiro, seja o último. E se alguém te bater num lado da face, ofereça a outra. A mente não entende isso. Principalmente quando nós estamos no trânsito. Vocês estão com sono já? Eu só quero que vocês pensem nessas coisas com seriedade. Por isso eu estou falando nessas coisas com bastante calma. O cristão é mais sem pecado quando adquire a consciência de seus pecados. Quando ele olha para si e se vê um tremendo de um pecador. E então ele diz: Senhor, eu te agradeço por me ter perdoado. Mas eu ainda continuo sendo pecador. Então ele entende que ele existe e subsiste por causa da misericórdia de Deus. A mente humana não entende isso. Tanto que na igreja nós vemos irmãos olhando constantemente para a vida do outro, tentando pegar alguma falha para acusar. Sabe o que deveríamos dizer para esses irmãos? Para trás de Cristo, Satanás. Você é um Satanás. Você está dando força para ele. Cada vez que você enfraquece um irmão, você está trazendo Satanás para dentro da igreja e celebrando-o, louvando-o, engrandecendo-o. Se você vê o irmão em algum pecado, você deveria abraçá-lo e dizer: irmão, eu te amo tanto. Vamos sentar, vamos conversar nós dois. Mas, na oração, o cristão sabe que consegue manobrar situações e manter seu coração alegre, mesmo na tristeza. Isso é loucura! É uma loucura tremenda! O mundo está girando ao redor dele, um redemoinho, um tufão, um turbilhão. E então ele se assenta na cama, numa cadeira, no sofá, ou se ajoelha e diz: Pai, em nome de Jesus, acalma esta tempestade. Me dá agora graça para que eu possa andar por meio dela, sobre serpentes e escorpiões. O meu coração está dilacerado, eu estou sendo perseguido, injuriado ou tratado injustamente, mas em nome de Jesus, eu me atrelo à felicidade como resultado da tua vontade, da prática da tua vontade. Ele se levanta e anda. Como é que você acha que o cristianismo chegou até aqui? Os nossos pais, pregadores antigos, foram perseguidos, foram massacrados. Essa Bíblia que você tem na mão foi perseguida, foi queimada. Mas estes homens não desistiram e mudaram o mundo. Por quê? Porque suas orações foram ouvidas. Quando John Knox olhou para a Escócia no alto de uma montanha e disse: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. E Deus então derramou o Espírito Santo na Escócia e ele pregou como um louco apaixonado. Mas quando acabaram-se esses corações, quando acabou-se esse tipo de homem, a Escócia hoje o que é? Um país afastado de Deus. Daqui a um tempo na Inglaterra você não verá mais um símbolo do cristianismo, senão uma meia lua. Assim acontecerá na França, na Espanha. No próprio Estados Unidos, e por que não aqui, se o nosso sul do país está sendo infestado com essa religião do ódio? Já ouvi pessoas dizendo: ah, oração não resolve muito. Resolve sim. É a primeira coisa que nós temos que fazer, é orar. Porque quando nós oramos, é como numa guerra. A primeira atitude de um país poderoso é enviar seus caças e bombardear de cima. E então o inimigo fica desbaratado. De onde vem tanta bomba? Enquanto isso, a infantaria vai entrando e tomando posse. Quando você ora, Satanás não entende. Você alvoroça todo o inferno com as suas orações em nome de Jesus. Mas nós não podemos só orar. Enquanto oramos, temos que caminhar e entrar lá e dizer: este lugar é do Senhor. Não com espírito de tristeza, mas com alegria. Percebe isso? É na contradição que está o poder. Bacana, né? Só que é mais que bacana. O cristão crê que está nos braços do Pai, mas aguarda sua salvação futura. Ele está sendo salvo. Essa história de uma vez salvo, salvo, isso é balela. Isso é uma das maiores mentiras do inferno dentro da igreja. A Bíblia diz que nós devemos lutar pela fé evangélica. A fé que veio por meio do Evangelho. Evangelho que nós não nos envergonhamos dele, porque é o poder de Deus, e ele está nos aperfeiçoando e nos levando para o céu. para o encontro maravilhoso que um dia acontecerá, quando Jesus descer no bojo de uma nuvem e Ele vai chamar você. Quanto poder, quanto poder, quanto poder, quanta graça. Eu estou nos braços do Pai, mas preciso me manter lá. O cristão teme a Deus, mas não tem medo dele. Tem gente que, quando se fala de Deus, se apavora. Temer a Deus significa respeitá-lo. Eu vou viver para agradá-lo, porque eu amo o meu Senhor. Jesus disse, se vocês me amam, vocês guardarão o que eu ensino. É, eu não tremo, eu temo, eu respeito, eu me alegro por Ele. E quero fazer Deus feliz. Mas o cristão sabe que foi perdoado de seus pecados, mas sabe que nele não existe bem algum. Você não é bonzinho. Ninguém aqui é. Quando você olha no espelho, se você parar mesmo para olhar sua cara, não pergunte a ele se existe alguém mais bonito que você. Se ele responder, pode ser que ele fale a verdade. E então você vai quebrar a cara e não o espelho. O cristão sente-se dominado e nulo na presença de Deus. E contudo não prefere outro lugar a não ser este. Quando Deus o derruba, quando Deus o joga no chão, quando o Espírito de Deus vem e te domina, quando você chora e se sente ninguém, quando você olha para si e se vê como um farrapo, você vê toda a sua imundícia, qualquer um fugiria desse lugar. A mente humana, ela exige uma espécie de adoração, de celebração. Ela exige bajulações. Mas quando você é atingido pela verdade de Deus, aquela luz mostra a escuridão que existe na sua e na minha alma. E você tomba como tombou Paulo na estrada de Damasco. Aquela luz que derruba. Se você não se sente assim na presença de Deus, alguma coisa está errada. Toda vez que eu olho uma pessoa e digo assim, eu não tenho vontade de ir na igreja, é porque você não está caído. Você não está passando pelo Getsêmani. O termo Getsêmani significa o lugar onde se espreme o vinho, o azeite, a oliva, a azeitona. Foi ali que Jesus foi espremido. E ainda ele levantava e dizia, vocês não conseguem ficar comigo uma hora. E ele voltava de novo para orar. Toda angústia estava caindo nele. Ele se via como um filho que seria abandonado pelo pai. Como Adão estava no jardim do Éden. Mas isso é outra história. Se você não se sente derrubado por Deus, se você não se sente ninguém, anulado, dependente, não vai durar muito o seu cristianismo. Porque a sua mente não entende isso. Você quer dinheiro, você quer fama, você quer outros processos. E você não entende que toda riqueza, que toda prosperidade parte daí. Mas o cristão ama supremamente aquele a quem nunca viu, mas fala de modo familiar com ele diariamente, entregando-se aos cuidados dele. Eu nunca vi a Deus. Eu me lembro de Moisés quando disse: Senhor, não nos faça sair deste lugar sem que possamos ver tua glória. Mostra a mim a tua glória. Eu não quero dar um passo sem ver a tua glória. E Deus diz: Moisés, nunca homem algum viu o meu rosto sem morrer. Mas eu vou fazer uma coisa com você. Naquele deserto seco, Deus pegou Moisés e colocou no meio de uma rocha. Você me verá pelas costas. O que tanto faz de perfil, de costa? O importante era ver que o Senhor estava lá. Deus mostrou suas costas por quê? Moisés, o teu trabalho é atrás de mim. A maior glória que pode existir é seguir Jesus Cristo, o anjo do Senhor. Aleluia! O cristão respeita seus governantes, mas não se vende a eles, pois está sujeito apenas ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Disseram a Pedro: cala a boca, não pregue mais o nome de Jesus aqui. E ele disse: eu respeito vocês como autoridade, mas me compete servir mais a Deus do que aos homens. Não existe lei que possa inibir a palavra de Deus. Que me perdoem os gays que querem a todo custo imprimir uma lei para que nós não preguemos a sem-vergonhice de seus desvios comportamentais e mentais. Nenhum processo vai cair sobre mim, porque não é a minha ideia, é o que está escrito aqui. O homem abandonou o uso da mulher e se inflamou homem com homem, mulher com mulher.
E Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, desprezível. Eles estão debaixo da ira de Deus.
Paulo disse isso em Romanos. Problema do governo, problema desses caras não é comigo, é com a palavra de Deus. Eles que se virem. Eu os amo. E Deus os ama. E Deus grita: abandone essa vida. Morram para si mesmos. Não ponham os seus interesses em primeiro lugar. Assim é com o machismo, assim é com o feminismo, assim é com qualquer isso. Satanás está levantando políticos em toda parte para ler a Bíblia e dizer: bom, precisamos criar uma lei para que não se pregue sobre isso. Isso é absurdo. Então teremos que morrer ou ir para a cadeia. Para a glória de Jesus Cristo. Não funciona mais. Aperta um botãozinho. Enfim, isto tudo não é uma loucura, a mente e as filosofias humanas? Tudo que falamos, não é? Pois é, isto é o cristianismo, meu irmão. Isso é antipático ao espírito deste mundo, pois só é possível vivê-lo pela fé. Da próxima vez que você disser: não é bem assim, você sabe para trás de quem você tem que ir. E você sabe muito bem a quem está fortalecendo. A religião mundana jamais pregará essas coisas, e por não pregá-las, diminui-se o valor do evangelho e desvanece o plano como a imagem de Deus que deveria resplandecer no ser humano, pois para este propósito é que o homem foi criado. O homem foi criado para exibir a imagem de Deus. O homem foi criado para mostrar o plano de Deus. O homem foi criado para mostrar o valor das boas notícias que vem do céu. Isso é maravilhoso. Jesus disse em Mateus 5,16: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Os homens não vão olhar se você é bonzinho, se você é um bom filântropo. Mas os homens vão olhar para vocês de acordo com os planos e as regras do inferno. Ele ama a Deus ou não ama a Deus? Você pode ser um cristão não muito chegado. E então você chega lá na sua escola, no seu trabalho, e todos veem que você não é uma pessoa realmente tão comprometida. E quando eles estiverem com problemas, eles sabem que você tem a resposta, mas eles não irão procurá-lo. Eles irão procurar alguém comprometido. Não você. Essa bagunça que a igreja está fazendo hoje em dia, arrancando dinheiro de todo mundo, prometendo o que Deus não prometeu, falando em nome de Deus o que Deus não falou,
O número de pessoas que saem dessas igrejas é muito alto. E eles saem desses lugares desiludidos e dizendo: nunca mais quero pôr meus pés dentro de uma igreja. Mas quando encontrarem um lugar onde o Espírito de Deus faça tremer suas carnes, estremeça sua alma, o jogue no chão e o anule, e ele sinta aquela glória de Deus vindo sobre ele, como aconteceu no tabernáculo e no templo, ele vai dizer: este lugar é Betel, é a casa de Deus. Rejeite toda a esperança humana fora de Cristo. Porque o mais nobre esforço do homem natural em imitar as obras de Deus é apenas pó, edificando sobre o pó. Não alimente a velha serpente, o diabo. Satanás só é forte quando nós, que fomos feitos do pó, o alimentamos. Pedro, Satanás, para trás de mim. Você está alimentando Satanás, Pedro, com as suas declarações, com os seus pensamentos, com as suas palavras. Você está enfraquecendo o plano de Deus. Você está enfraquecendo aquilo que Deus quer construir. Você está derrubando com as suas palavras, com as suas atitudes. É tempo de nós aqui começarmos a dizer: chega! Em nome de Jesus, Pai, envia o Teu Espírito Santo sobre nós. Envia a Tua graça sobre nós. Dá-nos autoridade, aquela autoridade que o Senhor prometeu. Jesus disse: permaneçam na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos com autoridade. Quando ele disse isso, ele estava dizendo de uma forma que você, quando fica fiel no Senhor e permanece nele, Deus coloca vestes poderosas sobre você, que só o inferno vê. E não é só isso que ele faz. E vocês receberão o poder do Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas. Você não apenas recebe um revestimento exterior, mas também interior. Além do mais, os anjos do Senhor estarão sempre ao seu redor. Além do mais, Deus, na sua onisciência, sempre está de olho nos seus caminhos. Além do mais, o sangue de Jesus está sobre você. Além do mais, Jesus intercede por você diante de Deus, para que Ele cumpra os seus planos na sua vida. Além do mais, o Espírito Santo te ajuda quando você não sabe orar como convém. Além do mais, Deus usa este livro sagrado como lâmpada para iluminar os teus passos, iluminar os teus caminhos. Louvado seja Deus! Louvado seja o Senhor por estas grandes verdades! Louvado seja o Senhor por esse poder extraordinário. Louvado seja Deus pela grandeza do seu poder. Louvado seja o Senhor porque Ele é rico em misericórdia. Louvado seja Deus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda celebração. Louvado seja Deus, porque Ele nos deu o Espírito Santo. Louvado seja Deus, porque Ele nos deu a palavra dEle, que está no nosso coração. Louvado seja Deus que nos trouxe aqui esta noite. Louvado seja Deus que nos trouxe aqui neste lugar. Aleluia. Já vou terminar. Não alimente a velha serpente que só se alimenta com o pó, e você sabe disto. Em Gênesis 3:14, então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Deus disse: lembra-te, homem, que és pó. É deste pó que ele se alimenta. Não é da humilhação. Satanás está rastejando debaixo dos seus pés. Os demônios estão rastejando debaixo dos teus pés. Jesus não manda você acariciá-los. Jesus manda você pisá-los. Deus não manda você destratá-los. Deus manda você respeitá-los como autoridades, mas pisá-los. Porque a autoridade que você tem é maior que dele, porque você confia no nome de Jesus Cristo. É impossível não emocionar. Qualquer dia eu caio morto aqui. O mundo odeia a mensagem da cruz porque ela o condena. Isto é, diz que ele está errado. Você está errado. Entretanto, aquele que a recebe, aceita o fato após a cruz, a ressurreição. Como pode um homem morrer, ressuscitar? Ele ressuscita, porque ele venceu a morte. É na vida ressurreta que está a sua vitória como cristão, meu irmão. Não é na sua bagagem mental, não é na sua estratégia, não é na sua tática. É o quanto o Espírito de Deus pode te matar e te reviver. Os nossos hinos teriam que mudar. Às vezes eu ouço certos hinos, parece que nós somos deuses. E Deus é o nosso subserviente. Precisaríamos voltar a cantar hinos que falem dos atributos de Deus, da obra de Deus, do plano de Deus, de quem Ele é. Eu falo isso há tanto tempo. Há tanto tempo. Que Deus restitua na minha vida a humildade. Que Deus me faça enxergar o quão pecador eu sou. Quanto eu preciso do sangue de Jesus. A igreja nem sequer sabe mais do valor do sangue. Que Deus restitua minha fé na eternidade.
quando eu estava preparando isto hoje, eu chorava como eu choro agora. Deus, onde é que nós vamos parar? Daqui a um tempo nós não vamos crer em mais nada. Vocês que foram para Israel comigo, vocês viram aqueles lugares. Alguns lugares o tempo não conseguiu destruir, ficaram ali as ruínas, ficaram ali os pedaços, os blocos, as pedras, e elas clamam até hoje. Não jogue a história no lixo, elas gritam. Jesus passou aqui com poder e Ele está vivo, Ele está na sua vida, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Termino com esse texto de Paulo, Romanos capítulo 6, versos 4 e 5. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. Isso para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com Ele por uma morte igual à dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual à dele. Você viu isso? A mente humana não quer acreditar nisto. Ela resiste a isto. A religião resiste a isto. Porque a religião se tornou mundana. O processo da mente humana entrou na religião. Mas nós podemos mudar o rumo. Pelo menos aqui. E então as pessoas dirão, que lugar é aquele? Eles estão sempre em festa, não há um culto sequer lá, onde Deus deixe de se manifestar. Há quantos anos nós nos reunimos, quantas vezes Deus deixou de se manifestar? Nunca. Deus está nos incubando. Uma hora a casca quebra. Em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês em nome do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe cada um. Louvado seja o Senhor. Deus é grande, Deus é poderoso, maravilhoso é o Senhor, digno de toda honra e de toda glória. Louvado seja o Senhor, aplaude o Senhor e celebre o seu nome em voz de júbilo. Não sinta vergonha de celebrar o Senhor, não sinta não.